gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente, que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se...
Saudações, galera, começando mais um 45 minutos. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o Fred Figueroa, João de Andrade Neto e nosso terceiro entrevistado aí na série dos candidatos à presidência de Santa Cruz, Constantino Júnior. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E vocês estão escutando aí, outra vez, tá escrito de revelação. Constantino não quis mudar a música, meu amigo, tava mais fácil, como o João aqui falou, o que mesmo?
Mais fácil pedir voto do que escolher música.
Do que escolher música.
Porque, viu, meu amigo, foi 20 minutos aqui, escolhe a música, pô. E aí ficou rodando, deu umas sugestões aqui, que ia tomar vetor.
É, Constantino, você escolheu essa música há quase um ano e meio atrás. Lembra por que foi?
Agradecer aqui. Primeiro, sejam, eu que digo sejam bem-vindos, né? Eu que digo e recebo aí com todo afeto. É, sempre legal a repercussão depois dessas participações no podcast. É, porque é um bate-papo dinâmico, é diferente, um pouco diferente do que a gente tem aí das resenhas usuais. Então, atinge também um público que pode, né, ter uma dinâmica maior, vai escutar no trânsito, vai escutar indo pro trabalho, está na faculdade, tem gente que estuda até no trabalho, né? Muita gente. Né?
Muita gente. O nosso maior parceiro é o trânsito do Recife.
Certamente, né? Certamente. Então, assim, é legal. Eu quero aqui aproveitar bem o espaço, né, para falar agora de uma forma diferente, de propostas, agora de uma forma também de quem vai gerir, né, de quem pretende gerir o clube. É, mas estou aberto para a gente discutir, debater o Santos, debater da vida também, né, e tentar ser dinâmico apresentando essas propostas, né, e mostrando porque eu sou o candidato mais preparado, né, para assumir o Santa Cruz, né, nesse próximo triênio.
Ô Tininho, nesses últimos dias, quando começou o movimento para que você encabeçasse a chapa, imagino que dezenas e dezenas de pessoas, amigos seus, vieram conversar com você. Você ouviu mais gente pedindo para que você aceitasse ou mais gente pedindo para que você não aceitasse?
É, boa pergunta. Até porque antes disso, né, e tem um grande amigo até que... um dos grandes amigos que tem é Eduardo, vocês conhecem bem, Eduardo do Vilagem, Eduardo Tibúrcio. Além de é um grande amigo, é um irmão meu, um conselheiro meu, né, porque conhece a fundo minha família, eu também, de um respeito muito, um cara que transcende o futebol. E... é o seguinte, até eu conversei com o Eduardo quando eu assumi o Santa, estava no meu camarote assistindo um jogo, né, eu falei, cara, me convidaram para o futebol, isso antes ainda, em 2010, os caras me convidaram para o futebol. Você é maluco, o que você vai fazer aí, o time que tá, não tem nem série. Eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar. E aí a gente estava até semana passada aí jantando, ele falou, pô, parece que foi ontem aquele dia, né, e você gostou muita coisa, foi realmente relutando, né, dificuldades imensas, né, mas que tenha sido uma missão. E dentro aí eu escutei dos dois lados, né, mas depois da escolha, é muito bom dizer, depois da escolha as pessoas abraçaram, isso é que é importante. E as pessoas se preocupam com o nosso lado pessoal, né, com o nosso lado emotivo, com o lado psicológico, financeiro, porque tudo isso ficou afetado. Né.
Tem um problema de saúde, né?
E saúde, é. E totalmente relacionado, sem querer, isso aí não sou eu, é dito por um médico, não pode, isso não é um achismo. É, isso é uma certeza. Né? O lado emocional pesou muito. Eu sempre fui muito agressivo, sempre consegui manter. Acho que é uma das coisas que me mantém bem é o equilíbrio emocional. Né? Mesmo nos momentos mais difíceis e para poder lidar com um sem número de problemas, que acho que vocês até imaginam. Né? No centro nervoso, que é um vestiário, numa situação também no cenário de dificuldade financeira. Tudo isso potencializa. O próprio futebol por si só já é. A gente hoje em dia é julgado, execrado, massacrado, né? em segundos, né? pelas mídias sociais. Né, mas é o que me mantém seguro é a cabeça erguida, o feedback de um trabalho positivo, né, o trato com as pessoas, com os atletas, com a comissão técnica, né, treinadores, então, um respeito que sempre existiu. Então, acho que existiram os dois lados, né, inicialmente as pessoas, e até eu mesmo, porque não estou falando aqui para vocês. Eu tinha saído do Santa, cheguei a sair do Santa por um dia, nunca eu tinha pisado no Santa para poder justamente fazer os contratos de uns garotos da casa, para justamente deixar pronto né, para quem viesse assumir, né, também uma situação de dois ou três atletas que a gente buscava uma renovação, né, possibilidade de renovação, para dizer, ó, ia vir no custo também muito mais baixo. E quando fui, né, convocado, assim, chamado, né, de forma contundente, e neguei uma, duas, três vezes, né, mas existiram, tinham quatro, cinco ex-presidentes, né, pessoas que têm todo o meu respeito pelos serviços prestados ao Santa, clamando, convocando, né, também empresários, pessoas que têm serviços prestados ao Santa, que gostam do Santa, né, que acreditam no projeto, então, né, fortalecer a confiança, mesmo sabendo que é um grande desafio, né, não ia cair do nada, né, realmente Antônio não pôde, e eu não estava preparado, digo assim, não digo questão do preparo, me sinto preparado, né, mas questão trabalhar uma campanha, trabalhar isso em casa, eu estava preparado para fechar a cortina, como eu tinha falado, para dar um tempo, para justamente preparar também de futebol, para a minha vida, correr atrás de muita coisa que teve que ficar parado, sonho, porque eu sempre fui um cara que me dediquei muito. Né? Eu não entrei aqui para me dedicar pela metade, para me doar pela metade. Né? Então, eu sempre fui muito intenso nas minhas escolhas, na minha vida. Então, escolhi isso. Né? Erros, acertos, mas sempre com muita intensidade. Eu nunca fui o diretor que estava lá em cima do camarote para fumar charuto, tomando uísque, ou né, achando o jogo ali, aquilo ou não. Sempre fui muito integrado. Né? Talvez isso tenha ajudado, né, muito mais ajudado que atrapalhado, né, essa integração, essa busca, esse contato, esse olho no olho com os atletas, com a comissão. Né? Então isso realmente me deu muita bagagem. E por isso que as pessoas, e num primeiro momento, né, relutavam, ou torciam até para que eu não aceitasse, para que eu não, realmente deixasse o clube. Né, no segundo momento também abraçaram a causa. Né, e tenho certeza que vai ser nessas pessoas que eu vou ter alicerce, né, na minha família, nos meus amigos aí. Quando eu falei, Eduardo é um cara que realmente faz parte disso, desse rol seleto. Claro que a gente tem muitos colegas, amigos também, pessoas que torcem por nós, mas tem aquelas pessoas que estão num momento difícil, né, agora há pouco, nesse tempo todo de UTI, tempo de hospital. Então, as pessoas entenderam o momento, então certamente quem até torcia contra hoje está abraçando a causa, e tenho certeza que agora é de um momento diferente. Minha esposa colocou lá numa frase que, e aí até fiquei muito emocionado porque não esperava essa reação dela. Ela falou: amor, tudo que você faz bem feito, você se dá o máximo, você faz, procura fazer o melhor, muito amor, com muita dedicação, e eu tenho certeza de uma coisa: delegue, se cerque de boas pessoas. E você tem boas pessoas, você pode trazer gente nova para esse clube, né? Escutando as pessoas que já fizeram, que construíram por esse clube, mas você pode agora passar mais fim de semana perto da gente. Não vai precisar estar viajando todo jogo, não vai precisar estar. Delegue, se cerque de boas pessoas e você vai cobrar resultado. Você sabe fazer, né? E se é que você acha que vai fazer o melhor pelo clube, vá, você vai encontrar meu apoio, né? E das suas filhas. Então isso também me motivou bastante, né? Me deixou abastecido, né, me deixou motivado, né, a lutar com mais afinco aí por buscar essa presidência.
Otenil, você é um cara que tem história aqui no Santa Cruz, você entrou em 2008, né, depois, rapidamente como diretor, depois saiu e voltou de fato em 2011, teve todo aquele trabalho de só regimento do Santa Cruz, e naquele momento, que era Antônio Neto foi presidente uma vez, foi presidente duas, e se você fosse lançado como presidente ali, seria algo muito encarado como naturalidade, acho que por todo mundo, né? Porque você estava muito à frente ali, né? Você estava muito, era muito atuante ali, já ali, né? Ali já era muito atuante. Só que você não foi candidato. E aí veio a gestão de Alírio, quando você foi vice-presidente de Santa Cruz. E nesses dois últimos anos, houve dois rebaixamentos, uma série de problemas, que a gente sabe aqui de atrasos salariais, problemas financeiros, com dois rebaixamentos, com o time voltando à Série C. E aí, como você fez parte também desse grupo que colocou o Santa Cruz de volta à Série C, como é que você vai convencer o sócio do Santa, que vai votar na eleição do dia 5, que você é o diferente, sendo que você estava dentro da atual gestão? São momentos diferentes. Assim, em 2011 era um momento que você seria candidato natural, só que o tempo passou e veio esse outro momento. Como é que você vai convencer ao eleitor do Santa que disse, ó, eu sou o Constantino Júnior e tal, mas eu sou o atual vice-presidente, mas eu vou fazer diferente, já que você está dentro dessa gestão.
Exato, agora no outro momento. Acho que a gente vivenciou ali o Santa Cruz, e eu posso dizer assim, que acompanhei essa subida degrau a degrau, né? Então o Santa Cruz chegou longe e talvez não tivesse tão preparado estruturalmente para acompanhar essa subida, né? A subida de série, né? A questão estrutural não acompanhou essa subida. Então a gente chegou na B, e depois chegou na A de uma forma por competência, né, para o trabalho do futebol, e o clube não acompanhou, né? O futebol modernizou, imagina, o Santa Cruz aquele tempo passou estacionado na época sombria do Santa, né, nas profundezas do futebol, né, ali quando chegou sem nem série, deixaram o Santa um pouco fora do que acontecia no futebol, né, e a gente deixou de crescer com relação a centro de treinamento, né, questão estrutural. Então se parou no tempo no Santa. E a gente pagou caro, pagou a fatura chegou. Claro que pagando até pela competência de ter chegado numa Série A sem estar preparado, sem estar alicerçado, porque futebol penaliza, né? Então chegou-se numa Série A sem ter uma questão até de negociação de dívidas, né? Então você imagina, chegou na Série A, achou que estava tudo certo, que ali ia ser aquela, disputando com orçamento de 500, 600 milhões. A gente pegando míseros aí, 23 milhões brutos. Você vai pegar, descontar isso aí, você imagina que um sem número de credores que estavam nesse trabalho, não, que eram, não, tá na D, não, tá na C. Quando chegou na A, né, mudou tudo. Então todo mundo achou que as soluções, né, estavam encontradas, inclusive a própria euforia, podemos dizer assim, de, ah, chegamos no A, agora vai ser assim, agora vai, o patrocínio vem tal. Então se pensou de forma, né, e a gente estava para executar. Acredito que dentro do futebol, né, que é o que me competia, que é o que me compete, a gente fez uma equipe que dava assim para brigar, que dava para permanecer na Série A. Se a gente parar para ver o nível do time de 2016, é um time que você pega que tem vários jogadores jogando, né, jogaram Libertadores, jogadores até que estavam no banco de reserva jogando, sendo titulares aí na Série A, jogadores jogando fora do Brasil. Então, tem fatores que não são só de campo, né? E a gente caiu fora de campo. A gente caiu pela grana, porque numa competição competitiva como é a Série A, né, qualquer detalhe faz a diferença. Aí você já está fora do eixo, primeiro ponto. Você tem questão logística, que você vai, o time que mais viaja, então tem que estar bem preparado. Você vê o Sport com orçamento, nosso corrimão, com um orçamento multimilionário, né, com dificuldade de permanecer. Né? Já dentro dessa regra, dentro da questão estrutural, né, é difícil. É difícil. Então aquilo ali, talvez, essa primeira queda, né, tirou esse fôlego. Né? E a outra queda veio a reboque, porque foi a questão também financeira, que foi o ponto fundamental. Né, mudança de elenco, fala assim, trouxeram vários jogadores, mas a questão financeira pesou muito para que os jogadores saíssem. Então não foi uma mudança porque a gente saiu tirando o cara por falta de quatro, não. Existiram propostas de pegar que o Davi saiu, como o Eli Carlos saiu, como o Roberto saiu, então aí, contusão do Vitor, então, coisas que aconteceram, né, que foram um fator decisivo, você para pensar, foi a falta da grana. Então isso, então por conhecer isso, então o que é que eu digo ao torcedor, ao sócio, né? Não estou nem comparando, não quero aqui para diminuir ou falar de oposição, falar dos meus projetos. Né? O que é que eu devo falar? Eu tenho pleno conhecimento, né, de onde estão os problemas do clube, né, do que a gente tem que enfrentar e ter coragem. Né? Eu tenho coragem para fazer, dar esse freio de arrumação, dar um choque de gestão, porque estou bem alicerçado, preparado para pessoas jovens, vocês estão até acompanhando aqui, pessoas que estão trabalhando um projeto real para o clube. Né? Vamos sim se esperar, porque a gente tem apoio de todos os ex-presidentes, temos apoio de grupo de empresários, pessoas que têm sim essa condição de ajudar o Santa Cruz. Não é o Santa Cruz dar ajuda, não, pelo contrário, as pessoas que precisam de um lastro para você iniciar. Como é que você vai iniciar para ficar, mas também deixar a casa desarrumada? Não, mas tem que se ter um início. A gente tem capacidade, sim, né, tem articulação para poder trazer essas pessoas para junto, porque já estão do nosso lado, né, e trazer também cabeças novas para poder começar a pensar o clube, né, fazer um enxugamento.
Ou seja, você acha que consegue fazer essa diferença, você consegue se dissociar da imagem de Alírio, que Alírio, o atual presidente, está deixando muito contestado. Você acha que você consegue fazer essa separação para o sócio?
Totalmente, porque assim, eu tenho conhecimento do clube, assim, não que ele tiver. Alírio chegou depois, né, eu já tinha esse conhecimento do antes, de jogar numa Série D. O Alírio chegou também, foi vítima até do próprio sucesso. Ele chegou às quatro primeiras competições que disputou, Alírio ganhou. Alírio foi campeão pernambucano em 2015, vice-campeão Série B, então subiu em 2015. Bicampeão pernambucano em 2016 e campeão do Nordeste. Então ninguém batia nas costas, tá errado isso aqui, presidente, vá pro outro caminho. Só chegava assim, Alírio, aí saía o melhor do mundo. Ele não aprendeu com o André. Eu digo a você, eu posso dizer, eu perdi e ganhei. Muito mais ganhei que perdi. E aprendi muito mais na derrota que na vitória. E na vitória vem cara dar tapa nas tuas costas, dizer parabéns, bota a medalha, né? E aí a lição, o aprendizado vem na derrota. Né? E principalmente do Santa Cruz, que são muitas vezes os insucessos ligados à dificuldade financeira. Mas por quê? Ah, porque veio do passado. Eu não vou ficar aqui para reclamar do passado. Eu já... Vai se encarar um problema, tem que se ter coragem para encarar o problema. Então está o problema na dívida, às vezes na promessa. Você não pode prometer. Ter essa convicção, se cercar de pessoas do bem, que têm capacidade, que têm essa juventude, que têm essa jovialidade para poder encarar o problema, mas encarar de fato. Vamos chegar no seu trabalho, o que é que tem aqui de dívida? Tem isso aqui, ó. Eu vou poder pagar isso aqui. Aqui é que eu posso pagar. Um elenco, a demanda, mas depois não consegui pagar porque eu fiz uma previsão, então não, eu só vou poder pagar o que tem mesmo na mão, tem que ter coragem. Então o torcedor vai ter que abraçar essa causa. Né? Porque, sabe por quê? Porque eu não estou pensando na minha gestão, eu estou pensando no clube daqui a 30, 40, 50 anos. Então, por que pensando no clube daqui a 30 anos? Porque se não se organizar agora, não vai ter daqui a 30 anos. Se não trouxer novos quadros, né? Se a gente não formar novos dirigentes, como é que a gente vai ficar? Né? Vivendo do passado? Não vai dar. Então a gente tem que aprender com o passado, com pessoas que têm para dar, que são fontes, que fizeram acontecer aqui, que fizeram viver grandes momentos, né, no cenário nacional, né, grandes campanhas, né, o pentacampeonato, a campanha de 75. Então, assim, aprender com essas pessoas e também trazer pessoas novas para quê? Para a gente garantir esse futuro. Então, é nessa minha proposta, né, é nisso que eu estou pensando, né, em fortalecer o clube. Vou atacar sim os problemas, né, não vou chegar com a varinha mágica e acabar tudo do dia para a noite, resolver tudo, não tem como. Mas prometo combater dia a dia, com muito trabalho, muita entrega, muita dedicação, né, assim, fazer um Santa Cruz forte, né, respeitado lá fora, porque é preciso. É impossível eu olhar para os outros, vamos olhar, o torcedor vai olhar para os outros candidatos, que tipo de relacionamento, né, você tem para bater na porta de um outro clube, né, de uma confederação, de uma federação de futebol, sem ter esse respeito, sem ter, claro, que ninguém, tudo um dia tem que começar, né, mas o Santa Cruz precisa de um momento agora, então você precisa de pessoas que conheçam, que abram a porta, que te ajudem, e é isso, a gente tem sim esse conhecimento, né, e vou ter que me fazer valer muito disso, né, valer muito disso para poder trazer nesse momento, falar a verdade, né, para o credor, falar a verdade para quem, que a gente precisa de ajuda, né, mas que a gente vai sim atacar os problemas principais de Santa Cruz, né, combatendo essa dívida, organizando o clube, né, e buscando um Santa Cruz forte e equilibrado.
Entendi, você falou que a sua meta principal, ao que eu entendi, é organizar o clube. E em questão de organização, a gente também passa por vários setores, como campanha de sócios, como estrutura do Arruda, do CT, mas eu queria te perguntar primeiro sobre uma coisa que a torcida tricolor sempre tem criticado, que é o estatuto do clube. O que é que tu planeja fazer nesse estatuto do clube? É, porque a gente aqui tem a sensação de que tem três clubes dentro de um. Tem a Comissão Patrimonial, tem o Conselho Deliberativo e tem o Executivo. E a gente sabe aí que toda semana na guerra aqui dentro para conseguir recurso. Eu também queria saber o que é que vai fazer questão do estatuto para o sócio. Vai tentar aumentar que outras categorias só tenham direito a voto, porque isso é uma coisa que os outros candidatos até o momento também falaram que pretendem fazer. Eu queria saber se a tua visão sobre isso.
Exato. Primeiro é a modernização do nosso estatuto. Né? O futebol mudou muito. Às vezes a pessoa não fala o futebol dentro de campo, futebol fora de campo. As exigências, né, legais, né, o nível de responsabilidade, né, da relação. Então, os clubes precisam ter essa obrigação, suas obrigações sociais, né, tributárias. Então, o futebol mudou. Então, é importante saber disso. E a gente precisa modernizar, claro, que a gente precisa respeitar a história do clube, que está ali, a constituinte do clube, é seu estatuto, mas nada é imutável, nada para no tempo. Então a gente precisa se modernizar. E é importante, né, o nosso primeiro secretário, o Diogo Mello, um cara jovem, está com a gente desenvolvendo nosso projeto de campanha. Né, o primeiro projeto de campanha e depois um projeto de ação. Então, na nossa plataforma tem isso, sim, de modernizar nosso estatuto, né, a integração entre os três poderes, né, fazer um diálogo maior. Né,
acabar com esse negócio de três clubes.
Não pode, essa coisa é um só. Essa coisa tem que buscar essa união, então às vezes fica essa birra, essa separação. É claro, aí você vai, vamos remeter esse estatuto. É claro que acho que foi muito importante num dado momento, porque você parar para pensar, o Santa Cruz tinha o estado do Arruda é uma cidade paralela. Você parar para pensar que isso há 40 anos atrás, você imagina o que era manter, né, um estado desse tamanho, né, para um clube dentro da cidade do Recife. É uma coisa. Né, então, assim, precisava de se ter receita assim. Santa Cruz foi um clube pioneiro. Se para lembrar, o Santa Cruz tinha um CT na década de 70, tinha o Ninho das Cobras em Aldeia. Nenhum time aqui tinha. O Santa Cruz se concentrava em Aldeia. Eu me lembro, sei porque meu pai ia muito lá, eu tenho uma propriedade lá próxima. Então a gente, né, tinha esse pioneirismo, sim. Então essa Comissão Patrimonial foi o que, num dado momento, foi muito importante. E tem sido importante, né, para o crescimento do Santa. É claro que hoje, né, essa dificuldade financeira, mas hoje eu posso dizer que Santa Cruz, a nossa Comissão Patrimonial reúne um número importante, né, de engenheiros, está, né, aqui um deles, que até nosso querido do futebol também, Vitor Pessoa de Mello, Roberto Freire, Ricardo de Paulo, então são um número de profissionais da engenharia, né, que vem dar assim, sua parcela de contribuição. Agora, claro, nem eles mesmo querem uma questão do estatuto que amarra, que, pelo contrário, é modernizar, então isso precisa de conversa, de diálogo, né, e a gente aumentar esse diálogo entre os poderes, né, e quebrar essa regra de que são três clubes em um, né. Então isso vou sim trabalhar para que a gente unifique isso, né, e essa modernização do estatuto é uma questão até de sobrevivência do clube, né, de modernização, de adequação às novas leis, né, então é um dos pilares aí da nossa campanha.
Antônio,
e com relação só à questão do sócio, sim, a questão precisa ser votada, a gente conversar, dialogar, não também fazer uma questão sem imaginar. Em outrora, em outra época, você teve um plano onde, por exemplo, na época de João da Varenga, tem um sócio de R$5, né, que ela se lembra daquela coisa. Então você imagina, não estou dizendo que não vou fazer isso, é claro que a gente tem que popularizar isso. Agora, criar, não é uma barreira estatutária, é uma questão de uma conversa, um diálogo, para que a gente possa entender a lógica. Você imagina se num clube rival tivesse um plano de sócio num preço popular, você com um valor mínimo ali, você conseguiria fazer um presidente. Se o cara associava vários... Veja o nível de... Então, assim, tudo tem que ser muito conversado, mas creio que sim, que a gente precisa, assim, conversar, trazer para junto, né? Se eu quiser o Clube do Povo, o Clube da Inclusão, trazer para junto, agora tudo de uma forma muito discutida, muito conversada, né? Colocada em votação, mas acredito que sim, que a gente pode, sim, trazer esse torcedor para junto, né? Já que a gente é o Clube do Povo, né? E lamento muito, porque tenho... Ontem, cara, chegou o rapaz que trabalha no meu prédio e ele chegou quase a chorar, porque ele sabe do amor. Eu ajudo, assim, a gente tem uma relação bastante próxima, porque eu sei do amor dele pelo Santa, né? Ele estava muito chateado porque não podia votar. E perguntou de que forma podia ajudar, assim, que hora chegar no Arruda, quer fazer campanha, mas quer chamar muita gente, assim, e vinha aquela lamentação dele, uma verdade, que queria ajudar, queria votar. Então, assim, isso é o clube, é um clube do povo, tem que se estudar isso, né? E vamos colocar, assim, isso em votação para poder... trazer, né, já que a gente é o Clube do Povo, devolver o clube para o povo, e seria importante aí essa democratização do voto, né, para todas as categorias de sócios.
Ô, Tenito, você falasse aí, e é verdade que a questão financeira atrapalhou muito e vem atrapalhando o Santa Cruz, não de hoje, de muito tempo. Né? E você vai assumir um clube com um buraco gigantesco, com possíveis ações trabalhistas de jogadores que ficaram sem receber, enfim. Como é que tu vai fazer, como é que tu pretende fazer para angariar recursos para tocar o clube? Assim, logo no teu início de gestão e mais para frente também, como é que você vai angariar recursos de volta à Série C? Tem todas essas salários atrasados, de onde é que vai ter, já tem parceiros engatilhados, se não tem, como é que você vai fazer para. E se também, e qual é que você pensa de folha salarial, quanto ao teu teto para uma folha salarial para início de temporada?
Primeiro, otimizar a receita. É claro que a gente precisa. O que a gente tem para isso? Quais são os nossos ativos? Né? Nosso principal ativo é temos aí o plano de sócio. Né? A gente tem a nossa camisa, né? Hoje, por uma dificuldade mercadológica, sem imaginar que no ano de 2011, na Série D, a gente tinha cerca de R$350 mil de patrocínio. Né? Em 2017, na Série B, o Santa Cruz tinha R$100 mil, você vê. Então, assim, 6 anos depois, né, a economia decresceu. Né, é claro que também o futebol enfraqueceu, um fenômeno até mundial, crise da FIFA, crise de credibilidade da própria CBF, então o pós-Copa também foi muito ruim, esse legado de Copa aí, muitos patrocinadores saíram do futebol em si, das marcas de camisa, para apostar na Copa do Mundo, não tiveram esse retorno esperado e pararam de investir, então isso foi um fenômeno que precisa também ser, a gente acompanha no mercado, né, entendeu essa lógica, né, mas temos que voltar a fortalecer, né, esse nosso ativo, né, trazer empresas que possam buscar, né, parceiros comerciais, né, minimizar custos, né, isso aí passa por enxugamento, passa por otimização até da própria compra, né, então a gente vai sim colocar um departamento financeiro muito ativo, né, então que a gente vai ter equacionar a despesa, então quando você tem dificuldade você faz o quê? Você vai buscar aumentar, né, o que entra, né, e também vai fechar a torneira, e é preciso ter coragem, não é fácil. Não é uma missão fácil, mas você vai estar bem preparado. Por quê? Porque temos profissionais bem alicerçados, profissionais do mercado, né? E eu vou querer gerenciar. Eu não vou estar cobrando, né? Mas tenho certeza que as pessoas que eu vou delegar, né, vão ter a competência de fazer, têm essa experiência de mercado, né? São torcedores que estão abraçando, que estão entendendo o momento, então não tem nada aqui sem ser conversado anteriormente, assim, por exemplo, você vai encontrar isso aqui, dá para fazer, né, para não chegar aqui, encantar e depois, ó, já está dizendo, então é um choque de realidade mesmo. E o clube hoje precisa de um choque de gestão, né, um choque de gestão por uma adequação também, por uma queda. Ah, mas por quê? Porque antes era uma Série B, uma perspectiva maior, então assim, hoje é C, temos que adequar. Então numa Série C é diferente, então vamos buscar, o calendário é mais curto, o nível de visualização é menor, né? Então você não tem o pay-per-view, então diversas situações que a gente precisa colocar na mesa, né? Mas tenho certeza que com verdade, com olho no olho, com a busca incessante disso aí, ó, vou bater nas empresas publicitárias, fazer, ó, o Santa Cruz é uma boa marca, o Santa Cruz é uma boa vitrine, né? E outros processos que não vão vir de forma imediata. O Santa Cruz precisa, sim, o nosso plano, o nosso projeto tem a venda de 3 ou 4 atletas por ano, né? No mínimo, no primeiro ano, 3 atletas, 4 atletas, porque eles são ativos, né? Que vão, sim, poder incrementar nosso caixa, né? Dar sustentação ao projeto. Então, a gente tem que buscar esses ativos, potencializar nossos ativos. Né? Não é uma tarefa fácil, não é de forma alguma, mas é preciso alguém que tenha coragem para mudar isso, né? Para poder encarar. E aí, estou disposto, sim. Vou contar com a compreensão do nosso torcedor, do nosso sócio, né? Ele é inteligente, ele sabe que o momento pede isso, né? Mas vou estar preparado, né? Estou bem alicerçado, né? Por pessoas que amam o clube, por ex-presidente, mais de 90% dos beneméritos. A gente tem aí pessoas que querem, sim, né? Estão entendendo o momento, né? Mas vão, sim, né? É nessas horas que o Tricolor se mostra, o verdadeiro torcedor do Santa. Ele vai, sim, dar a sua parcela de contribuição, vai abraçar a causa, até porque o clube está aqui, né? A presidência vai estar de portas abertas, né? Para receber todo tipo, né? de elogio, de crítica, né? E de sugestão.
E a Folha?
O valor da Folha? A Folha, olha só, a gente vai fazer uma folha que a gente pode pagar. Se eu sentasse hoje, a folha vai ser de 50. Se eu sentasse hoje, eu ia dizer, a folha vai ser do valor que eu não tenho essa receita. Né? Mas vamos sentar, a gente tem profissionais aí na área para poder dar essa questão orçamentária. Preciso primeiro ganhar a eleição.
Hoje seria quanto? Uma folha pagável.
Hoje seria cerca de R$230 mil. R$230 mil. Né? Mas acredito, mas vamos buscar fazer até com menos. Por quê? Eu tenho conta. Eu posso bater na porta de um clube grande do país, porque você é recebido, porque a pessoa já por uma questão de relacionamento. Futebol tem muito do network, é preciso. Né? Então não vejo nas chapas adversárias assim, essa com todo respeito, né, sem querer desmerecer, mas assim, não vejo pessoas preparadas para buscar, para poder ser recebido de maneira imediata. Né? Então a gente tem, sim, aproveitar essa rede de contato, né, para poder mostrar o aumento do Santa, né, buscar parcerias sendo sabedores da vitrine que é o Santa, né, a gente vai encontrar portas abertas e também poder trazer jogadores de qualidade a um baixo custo.
Ô Tininho, você bateu aqui na tecla algumas vezes de ter um novo tipo de comportamento, um comportamento que não vinha tendo nessa gestão. Eu queria perguntar para você como foi a experiência como vice-presidente nessa gestão, porque ao que parece você não conseguiu colocar em prática nada do que você está colocando aqui, o que vai tentar fazer como presidente. Não tinha abertura, você não tinha voz com a presidência, porque assim, é engraçado que a gente está em novembro ainda, você tem uma série de planos que nenhum foi executado. Nada disso aconteceu em 2016. Como é que você estava amarrado?
Não estava. Primeiro, assim, acho que o principal motivo, o principal fator é uma ligação no futebol que consome muito teu tempo. Né? Então, eu tinha essa imersão no futebol. Né? Então, acho que o trabalho de vice-presidente foi mais uma situação figurativa, eu digo, até porque o vice, estatutariamente, ele não tem uma questão assim, você vai cobrar isso, ele não tem. Né? Você pega o estatuto do Santo, pega o organograma do Santo, o vice não tem uma delegação de assim, eu vou cobrar, eu vou... Entendeu? Então, assim, não tem. Ah, mas o vice não tem uma questão de estar acima no organograma de uma situação administrativa. Então, isso é o papel de vice, infelizmente. Né? Talvez a própria modernização do estatuto possa modificar isso. Né? E também pelo fato de estar muito... E o futebol absorve muito. Você imagina o futebol, para um cara criativo, absorve demais. Né? Mas o futebol, no clube como o Santa, né? que no momento de dificuldade vive até um próprio centro nervoso, consome pra caramba, cara. Então, assim... E jamais, não estou falando da gestão, entendo bem. Então, assim, se a gente pegar um retrato, né, imediato, aí concordo até com a tua linha de pensamento, mas imagina, eu tô falando dos 3 anos de gestão. Ali chegou, o clube tinha vindo de uma Série B, de uma possibilidade até de acesso, vocês se lembrarem de 2014, sim, tinha um time competitivo, mas aí um joguinho lá contra o América de Natal, boa, também faltou grana, e a gente poderia... Eu acho que o time de 2014 tivesse até uma qualidade até maior do que o time de 2015. Os atletas depois de 2015, eles foram crescendo, mas digo o time, como estava compactado, como o time vinha jogando, né, tinha até uma condição técnica melhor até dos jogos. Né. do que 2015, começou capengando e foi crescendo na competição. Então, assim, você pega uma leitura que o time foi crescendo, né, 2015, aí chegou na Série A, aí jogou Sul-Americana. Então, assim, você olha a realidade nua e crua, você diz, pô, isso é uma loucura, mas foi passo a passo, foi crescendo, o time foi crescendo. Então, você não imaginar que um time que estivesse na Sul-Americana, que estivesse jogando uma Série A, não tivesse um mínimo de estrutura. Só que o Santa não, é que eu digo, essa falta de estrutura para dar esse alicerce dificultou muito.
Né? Deixa eu só dar um exemplo prático. É, você falou aqui de fazer, e tem sido comum dos três candidatos, e é natural qualquer um falar isso, de fazer logo um acordo com a justiça do que você pode pagar. E o acordo que Alírio fez, ele pagou uma parcela e não pôde pagar nenhuma. Não tem, não, ninguém chegou para ele dizer, Alírio, está alto demais a parcela, não tinha esse diálogo.
É, aí é uma situação que foi uma situação do presidente com o próprio juiz de trabalho. O presidente, quando foi fazer essa proposta, certamente ele estava embasado, né, numa expectativa de receita, né, que acabou sendo frustrada, né, por uma ocasião ou outra. Né, acho que, em primeira vista, fica como se... Ah, ele prometeu, mas ele estava até mostrando que queria fazer um fator maior. Né? Então, entendo, compreendo a linha de pensamento dele. Talvez muitas vitórias vieram por essa linha de pensamento, né? Mas o momento pede outra coisa. É isso que eu digo. Não é... Mostrou que ele estava prospectando, estava pensando grande, né? Na que poderia fazer essa receita, que poderia ter a caixa, que poderia ter... Mas agora a gente tem que pensar de uma forma, respeitando, entendendo até esse momento, né? Fazer uma lógica inversa de quê? De poder fazer uma coisa menor mesmo, né? De ter essa humildade lá, de chegar, olha, eu posso pagar isso aqui, o senhor vai ter, o senhor entende. Como é que a gente pode fazer? Eu quero entender a 12ª vara como uma parceira. Né? Eu quero chegar lá e olhar na cara do juiz e, ó, a gente vai fazer assim, mas o senhor não vai se aperrear, não vai precisar nem me ligar. Eu sei que vai estar... o que a gente combinar vai ser cumprido. Né? Então, não tô, sabe? Então, foi uma questão pessoal ali que ele criou-se uma expectativa, até pela expectativa de campo. Você imagina, o time estava na Série A, o time estava numa Sul-Americana, o time estava no viés de quem sabe... Ah, no começo tendo até gente falando de Libertadores, eu não compartilhava desse pensamento, porque se você pegar até a entrevista, eu sempre fui contra essa euforia, porque sei que a bola pune, eu sei que o campeonato são 38 rodadas.
O senhor pagou pelo pecado da vaidade, então?
Não, um certo preço sim, mas não pessoal. A vaidade, assim, foi...
Exato. Deslumbrar.
É de uma expectativa ali, mas não foi esse o principal motivo, entendeu? Foi um dos motivos, um pouco disso. Né? Mas é claro, é compreensível, assim, porque um tempo tão grande fora do cenário, aí você começa ganhando tudo, e foram, não é fácil. Não se aprende na vitória, se aprende na derrota, e foram quatro conquistas consecutivas. Então isso, talvez, se a gente tivesse um insucesso dentro desse espaço aí, as coisas fossem diferentes.
Qual nota...
quis o destino que fosse desse jeito.
Qual a nota que tu dava para a gestão de Alírio que está terminando?
Olha, nota, para Alírio do nota 10, a pessoa de Alírio, um
cara
espetacular, um cara... fantástico, uma pessoa humana maravilhosa. Né, para a gestão, vamos dizer assim, que eu daria nota 7,5 para a gestão. Né, 7,5, porque assim, você parar uma média, nota 10 no primeiro momento, até 2016, nota 5 depois. Então, média 7,5. Então, assim, né, acima da passa, nota 10 no momento, 5 na outra. Né, pelas dificuldades, é que eu digo. E talvez, por não ter aprendido, se tivesse um insucesso ali no meio, ele estaria nota 10 e nota 8. Né, mas faz parte.
Outra coisa que pegou aqui agora, é você... fez sua história no Santa Cruz e tem essa imagem, inclusive, com as outras torcidas, eu arrisco dizer isso, de ser, talvez, nos últimos... nessa década, sem dúvida, o diretor de futebol que recebeu mais elogio em Pernambuco, pelo menos, que teve o trabalho mais elogiado, que teve de garipar jogador, de controlar vestiário, porque esse não é o primeiro ano que o Santa deve, o Santa sempre vem devendo, e você sempre foi tido como uma peça fundamental ali para... controle de vestiário, para trazer jogador, para administrar o ambiente. E você falou que, por exemplo, esse cargo de vice-presidente que você ocupou agora era muito mais figurativo, porque na verdade você continuava no futebol, né? E você como presidente, vai conseguir deixar o futebol? Esse é porque, assim, você falou também antes, exato, da sua esposa que queria passar o final de semana em casa. Está preparado para realmente
essa talvez seja
desapegar?
Exato. Eu estou me preparando, né? Mas já sou sabedor disso, sou conhecedor disso. Preciso me trabalhar, estou me trabalhando para isso. É um rompimento muito grande, é um choque grande. Eu preciso, vai ser minha maior meta. Não estou falando da questão do clube, meta pessoal, tá? Meta até, né, conquistar, até ganhar, até o pleito, né? E se a gente ganhar, vai ser, mas tempo, preciso me trabalhar para isso. E estou fazendo, sim. Estou buscando a cada dia me policiar para saber como vou fazer isso, né? Mas a gente já tem, assim, traçado como vai funcionar o departamento, né? Eu acho que esse ano foi um atípico, porque eu passei 3 meses sem pisar aqui, então isso foram 76 dias, 74, mas no vestiário foram 76 dias, então isso foi num momento difícil. Até eu me lembro quando estava o Machado Santos, tinha empatado com o Inter, estava na frente do Inter na tabela, a gente empatou com o Inter aqui, e foi nesse dia que eu tive um acidente pessoal, uma coisa que me levou até o hospital. Né? Claro, não estou querendo longe colocar, porque as pessoas que aqui tiveram, trabalharam com muito afinco, com muita determinação, Vitor, Roberto, João Márcio, pessoas extremamente dedicadas ao Santa. Né? E talvez a punição maior fosse minha de poder querer fazer alguma coisa. Né? De poder querer. E a gente também passou por uma mudança grande, que foi uma mudança de perfil de treinador. Você saiu de um cara, né, mais paisão, um cara que veio para a formação do elenco, para um cara mais linha dura, que trabalha com a situação do salário em dia, se fosse... E no momento que não pedia, né? Longe de falar, João é um cara expert em
Série B. Todo mundo sabia que quando expert atrasado série B, ele não trabalha.
Expert em Série B, tudo, mas assim, mas era talvez a pessoa certa no momento errado. Né? Então, isso aí... Né...
Caiu ali? O buraco
não,
não por culpa dele, mas
Não, mas talvez um momento, o vestiário, a dificuldade financeira. Né? Eu não falo nem no momento técnico, não estou nem analisando o que é questão técnico, né? Analisando o fora. Né? O fora, o burburinho, a expectativa, a promessa, tudo isso é muito complicado no futebol. Né? Futebol é olho no olho, meio-dia, não dá, meio-dia, o jogador, você prometeu, cara, meio-dia eu vou entregar aqui, vou dar um iPhone 8 de meio-dia. Você der meio-dia em um, o cara tá puto com você. O cara tá puto, então você não cumpriu. Então, assim, é assim, cara. É a lei, funciona desse jeito. Ah, então, assim, é preciso ter essa... Eu não aprendi do dia para a noite isso. Né? A convivência veio me dando essa... Então, claro, mas a gente tem que entender e respeitar. O mundo da bola diz isso. Então, se eu quero ter sucesso no mundo da bola, se eu quero ter uma boa penetração, se eu quero que minha palavra seja escutada pelo jogador, eu tenho que entender isso.
Ô, Toninho, essa questão de você se ter que se afastar do futebol, porque você vai ser presidente, você não vai trabalhar somente com futebol, você vai trabalhar com o clube como um todo, caso você seja eleito. Com quem... Você colocaria para administrar o futebol? O Santa Cruz vai ter um diretor remunerado, ou pela dificuldade financeira, o Santa Cruz não pode ter um diretor remunerado nesse momento? Já tem um nome, uma equipe montada para tocar o futebol?
Já temos o perfil de como vai funcionar, né? Temos a ideia de como vai funcionar o departamento. Né? A gente vai ter um diretor remunerado, porque acho que penalizar demais, tira demais da pessoa. Né? Eu acho que essa mensagem você vê o Vitor, João Mato, para foi um desgaste muito grande esse ano, você tem noção. Todo ano, sempre, até pelo nível de entrega da gente, a direção sempre foi muito presente aqui, nossa direção foi sempre muito de chegar junto. Né? Mas esse ano foi porque a gente foi tudo menos diretor. Né? O diretor estava, por exemplo, no momento de outubro, novembro, estava já prospectando jogador, vindo contactando para poder trazer, já trabalhando renovações, e esse ano era mediar conflito, era acalmar a jogadora, botar no divã, sentar, ter calma. Então, assim, é muito mais. Então, claro que dá uma. Faz a gente crescer como dirigente, como pessoa até, né, trabalhar esse lado interior, essa tranquilidade, esse contato, aprimorar isso em um momento de dificuldade, dá esse crescimento. Né, mas eu acho que a gente vai sim. Então, mas falando de como vai funcionar, a gente vai ter um diretor remunerado, que já está bem conversado. Eu digo assim, eu sou talvez, eu estava até falando isso com as pessoas, que a única pessoa que participa, né, dos dois lados da moeda, porque eu participei durante 3-4 anos que eu venho participando das reuniões da CBF, né, como dirigente, porque às vezes o presidente ali não vai, quando o Antônio também, eu participava do conselho arbitral da Série B, da Série A, Série C, e também como executivo da BEX. Eu me associei à Associação Brasileira de Executivos de Futebol, então também para ter um livre trânsito, para poder ter bons contatos. Né? Então procurei, eu tinha também uma triagem daquilo ali, procurei alguns executivos para que a gente pudesse conversar, entender. Então precisa traçar qual o momento da equipe. Né? Às vezes você vai ter um... Que até ficou mal entendido, até quando eu falei com o Alexandre, saiu no Alexandre do Esporte, Alexandre Faria, e aí eu falei no blog lá, falei assim, eu não falei de Alexandre... Eu não ia trazer Alexandre Matos no momento desse. Aí alguém botou Alexandre Faria, que só trabalha com orçamento milionário. Aí Alexandre Faria, pô, botaram aqui pra mim.
Trocaram o Alexandre, falei, né?
Você tava no Paysandu ano passado, mas na Série B não pode ser. Eu tô falando de Alexandre Faria.
Trocaram o Alexandre
Matos, que trabalha com. Aí conversando com algumas pessoas. Então, qual é o momento da gente? O momento de renascimento, o momento de poder trabalhar com orçamento baixo. Então já vamos, então vocês já tiram uma série de executivos que não trabalham nesse perfil hoje em dia. Então é um cara que precisa entender a região, entender a Série C. Então, então fomos buscando, então eu tive conversa com 3, 4, né, mas tem um já que está na uma carta que está na manga. É, a questão da adequação financeira, eu não quero falar, porque preciso. Tudo aqui vai ser consultado aqui no nosso departamento financeiro. Então, não vai ser gasto um centavo a mais, né, do que o nosso financeiro permitir.
Treinador,
então,
qual é o perfil do treinador?
Um perfil de poder fazer a equipe competitiva a baixo custo. É, isso aí você tem.
Falaram da Teodoro, né? Assim, quando ainda o candidato ainda era Antônio Luiz Neto, se falou o nome.
Não, mas é outra linha. Zé é um cara extremamente importante, cara, né, de um cara de um caráter, um perfil, mas assim, para não deixar uma expectativa, assim, a gente tem, sabe do respeito, de, pode ser também importante para a gente, Zé, né, mas assim, o que a gente vem conversando, vem falando... Né, são,
tem um nome também, engatilhado?
Temos dois nomes, mas eu prometo não falar, porque assim, eu não quero fazer plataforma de campanha em cima de nomes.
Certo.
Né, eu quero fazer em cima de questão orçamentária.
Mas perfil como seria? Seria o perfil de um cara mais... jovem que está procurando no mercado mais rodado que
conhece assim, a Série C? É tendo que já tem acesso, então tem espécie de subir. Se é da C para B, se é da B para A, é tendo que já tem espécie de acesso. Que entenda de trabalhar com orçamento baixo, que faça equipe competitiva a baixo custo.
Nordeste?
Um sim, outro não. Um sim, outro não.
É, Tinho, já que a gente está falando aí de futebol, o torcedor sempre... se pergunta, sempre assim, se mira muito no rival. A gente gravou aqui um podcast uma vez com Marcelo, presidente do Bahia, e ele falou que logo que Santa Cruz subiu, você conseguiu, você teve bateu um papo com você, e até ele aconselhou algumas coisas já para a Série A, e falando assim que às vezes não era necessário mirar um Bahia, mirar um Vitória, até porque não estava num patamar. Você acha que mirar o Sport, por exemplo, que é o seu maior rival, é o time que tem o maior orçamento de Pernambuco há muito tempo, é uma coisa que prejudica o Santa Cruz, que prejudica o Náutico também, né? Vocês num patamar um pouco abaixo?
Olha, mirar não é um momento, eu preciso adequar a minha realidade. Se eu não conheço a minha realidade, né, se eu não sou conhecido das minhas limitações do meu momento, né, eu nunca vou ter sucesso.
Mas mirar no passado atrapalhou?
O Santa Cruz não mirou o Sport. Se eu mirou o Sport, dentro de campo, se eu jogar 10 vezes, vou lutar para ganhar as 10. Como lutei dos últimos 7 títulos, ganhei 5 do Sport, 4 jogando na casa dele aqui, feito aqui com o Milton, né? Então, assim, se eu jogar, vou dar minha vida para ganhar do Sport. Como vou ganhar de qualquer outro adversário. Mas lá, talvez tenha até um sabor especial. Ganhar na ilha, talvez seja até mais saboroso. Porque, assim, fica uma questão de uma conotação, de uma peste, às vezes até de uma... Eu acho que eu não vejo que a gente mire o Sport, eu vejo o contrário. Né, e o que a gente viu nos anos foi isso. Né, eu acho que longe disso, até que o Arnaldo não tem esse perfil, mas a gente viu talvez outras pessoas aí taxando, denominando, né, querendo botar gente aqui para baixo. Né, então, assim, quando se trata, talvez aí estruturalmente, o rótulo do jogador, mas jogador, o jogo se ganha dentro de campo, cara. Jogador, hoje em dia, você tá mimando o jogador demais, está super valorizando uma coisa que não vale. Eu já diria o contrário. É uma coisa para falar do Santa, não estou aqui falando do Sport, mas assim, já que você colocou, e aí você procura saber com pessoas que estão no dia a dia, né, do futebol, assim, essa coisa de superestimar um atleta, de superestimar, assim, de achar que está disputando uma competição, então isso é que talvez seja complicado.
Mas na Série A o Santa não acabou caindo um pouquinho nessa armadilha, não?
Tinha. Olha, não, eu acho que o Santa caiu na armadilha é o seguinte, é a questão da falta de estrutura, acho que é a questão da estrutural, e aí você não tem alicerce, você jogar, um exemplo, você tem que treinar no campo que você joga, você tem que, tem um mínimo de dificuldade, tem um momento que você jogou lá, quando chovia, você tem que sair daqui para passar uma hora e meia para chegar no local, é complicado, cara,
mas vamos
é complicado. Jogando uma competição como a Série A, que é a competição mais difícil do mundo,
vamos
eu acho.
Vamos dar um exemplo do América Mineiro, que é um clube muito menor que o Santa, isso ajuda para isso, né? Isso é mais ou menos isso, eu acho que foi a pergunta que Rafael tentou pontuar. É um clube muito menor que o Santa, e que quando percebeu que ia cair, disse assim, ó, peraí, vamos arrumar a casa agora. Já tinha gastado menos que o Santa na Série, já tinha tido um elenco...
Tá, mas é o seguinte, eu concordo, professor, só Qual a pressão que tem o América Mineiro?
Não, isso eu tô falando.
Qual a receita que tem o América Mineiro? Não, qual a pressão que tem o América Mineiro? Tem 9 presidentes. O América Mineiro agora é um exemplo de gestão. Sim, é. É um clube que tem o América Mineiro tem um shopping center que ele rende quase 300 mil reais por mês. O América Mineiro, cada tem jogo estádio, que alugava, né, pro Atlético Mineiro na Libertadores, pagava 350 mil por seu estádio. E a gente tem o contrário. A gente tem um estádio que a gente tem um estádio enorme, né, muito mais imponente que o estádio Independência, mas que a gente às vezes, muitas vezes, desse ano de 19 jogos da Série B, pagamos 15 para jogar. Você pagar para jogar num patrimônio desse tamanho, então é complicado. Agora, claro, que assim, o exemplo serve assim, para ser mirado, para ser seguido. Agora é o seguinte, eles conseguiram o quê? Um equilíbrio financeiro. Né? De que forma? Porque combateram essa questão do tamanho do clube, eles conseguiram um patrimônio para justamente ter uma receita certa, que é um shopping que lhe rende 300 mil reais por mês. Então, assim, o Santa não tem isso. Então, assim, talvez, né, e a minha intenção é essa, de trabalhar esse equilíbrio e talvez um próximo gestor ou daqui a 3 gestores, o cara vai estar colhendo o que foi plantado agora.
Então, para um clube como o Santa, jogar uma Série A, você falou, recebeu 23 bruto, né? Jogar uma Série A e segurar um dinheiro, eventualmente, para não cair tão...
Não está tudo.
Destruído como o Santa caiu. É impossível fazer isso com cada torcida.
É muito difícil o seguinte, veja só. Na hora que você. E como foi, por exemplo? Eu cheguei na Série A, digamos que o Santa chegou na Série A, advindo de um terceiro lugar no Pernambucano, tá? Um ano com o time que estava ali meio, né? Ele subiu, né, em 2015, mas 2016 começou mal o ano e tal. Mas foi o contrário, um time que subiu. Veja só, subiu em 2015. Então, por isso que tem que ser caso a caso. A gente tem que sempre andar um pouquinho para trás para fazer essa leitura. Né? Talvez se a gente tivesse tido um insucesso no Pernambucano, a gente entrar com essa mentalidade. Mas você subiu, você conseguiu um bicampeonato pernambucano, pode até não mensurar muito assim, mas deu pelo menos um equilíbrio no cenário local, e acho que também a gente não pode também tirar o Pernambucano como parâmetro, mas o time campeão do Nordeste, um título inédito, então assim, garantiu para o Santa uma vaga numa competição internacional pela primeira vez na sua história, né?
Que depois abriu mão.
Né? Então, para você. Então isso talvez tenha dado uma mensagem que não vai dar, porque sim, vai ficar, porque vai. Então, era uma luta, não para uma possibilidade já de queda. Era uma situação de que, assim, num primeiro momento, até como também se começou o ano, talvez. Vamos dizer que ele não fosse eufórico para dizer, vai chegar no Libertadores, né? Vai chegar no. Mas poderia dizer assim, a gente consegue uma manutenção, a gente consegue uma Sul-Americana, e talvez uma diminuição no investimento ali, né? Um reconhecimento de queda. E é confundir, imagina com o nível de pressão que existe aqui. Então, assim, você analisando dessa forma, né? Agora, assim, talvez no próximo acesso, né, a gente vá sentar e pensar, mas naquele momento, aquele.
Porque no fundo acaba que não. Que você gastar 20 ou gastar 12, 13 nesse campo.
Mas Fred, outra coisa. E 20, 13 aqui é complicado, porque esse excedente ele vai ficar preso. Então, às vezes, você vai ter que soltar, liberar o dinheiro para poder pagar uma coisa. Ele vai ficar preso. Como ficou muito disso que a gente está falando aqui, entendeu? Então, isso é que é complicado. É esse nível de complicação, né, de complexidade do nosso caso, por uma dificuldade estrutural, por uma dificuldade financeira, né, às vezes não explica a situação dentro de campo. Então, minha meta, minha missão lá dentro de campo era fazer o melhor sempre. Agora, claro, se você parar, até porque se você parar para ver, né, em todos os momentos nesses anos aí, a nossa folha nunca foi nada de outro mundo. A folha foi sempre no momento de maior euforia do Santa.
Ela não foi folha... o máximo que chegou ano passado?
Eu acho que no ano passado, um milhão e duzentos mil reais, 1.200.000 reais. Você pegar com. Pô, e você pega, sabendo que você tem jogadores como João Paulo, como Keno, como Grafite, como Léo Moura, como Thiago Cardoso. Então, assim.
Arthur, né? Tá valorizado isso.
Você vê um nível elevado, né? Um nível técnico elevado da equipe.
Ô, Tirinho, você falou, assim. Continuando no futebol, mas na parte estrutural do futebol, que é uma coisa que eu sei que me incomoda muito, que é a questão do CT. Né? Que Santa Cruz hoje.
Demais.
Hoje é um dos grandes clubes do Brasil, o único que
tira, não tem CT. Tira o sono, cara.
Como é que você. Pronto. E aí você, como presidente, caso você vença a eleição, como é que você vai. O que é que você pode fazer para que isso que lhe incomoda tanto, incomoda vários tricolores também, porque, repito, é um dos grandes clubes do Brasil, talvez o Santa Cruz é o único que não tem um CT. Como é que você vai fazer para que esse CT comece a sair do papel? Porque são os seus terrenos hoje e basicamente só isso.
Eu acho que já está no estágio até avançado, né? Então é louvável o trabalho da Comissão Patrimonial, o pessoal que está batalhando muito para que esse campo saia. Né? Mas você parava, antes de você chegar aqui, a gente estava discutindo, você viu até algumas pessoas aqui, projetos, né? Eu sei que já tem aprovado, né, alguns projetos, né, de lei de incentivo ao esporte. E para isso, eu preciso buscar captação, que é 1%, né, do imposto de renda devido para a pessoa jurídica, né, empresas que tenham, que sejam optantes do lucro real, né, e pessoa física até 6%, né, do seu imposto devido. E esse recurso pode ser, vai destinado para uma conta, né, e essa conta é que vai ser O clube não pega para nada, né? A não ser que seja para essa finalidade específica do que foi aprovado no projeto.
Diz o que vai ser.
Exato. Então, assim, é claro, então, uma questão organizacional também. Sempre a gente para nessa espiral financeira, porque por uma dificuldade você não tem a certidão. Não tem certidão porque não tem dinheiro. E aí não tem dinheiro porque não tem certidão. Então fica, então, assim, é quebrar essa lógica. É quebrar. Mas como? Através de trazer essas pessoas para trazer ideias, para captar recursos, para buscar soluções inteligentes, não é nada fácil. Não é milagre, mas é trabalho. Então, tiver que trabalhar lá de madrugada para fazer o que vamos fazer. E eu já tenho os 3, 4 que se predispuseram. Até um abraço para o meu amigo Marco Tiburto, pai de Eduardo. Vai ajudar para caramba. Acho que você é um cara fundamental aí nesse projeto do CT. E ele disse, e eu sei da Marco é de fazer, haja vista que ele fez lá naquela maravilha que é o hotel dele. Então, assim, a gente precisa de pessoas também que venham, que entendam o projeto. Então, a partir do momento que o cara começa a ver que a coisa está andando, né, essa mobilização começa a passar, essa euforia, esse otimismo passa a passar de pessoa por pessoa, e a gente vai sim. E o Santa foi feito disso, toda a sua história. Né? Não é parar no tempo.
Você acha que entrega o CT? Você acha que no triênio, que você ficar feito, você consegue entregar talvez não o CT completo, mas o CT de uma.
O Santa já está treinando
lá. Sem dúvida alguma.
Hotel, sem dúvida alguma.
Sem dúvida alguma, aí vai ser minha obstinação, né? Porque a gente precisa qualificar o nosso trabalho, a gente precisa dar uma privacidade maior aos nossos atletas, a gente precisa dar um salto de qualidade nos trabalhos, né? E a gente conseguiu todos esses resultados sem ter isso, né? A gente pode, fundamentalmente, né, que faz parte do nosso projeto estrutural, formar atletas, né? Então, tem parceria segura aí com a situação do André, trazer atletas de equipes como São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense, para poder já numa situação de maturação maior, porque isso demora, essa maturação de atleta. E o Santa teve, por essa dificuldade estrutural, conseguiu formar pouco, né? Mas temos que melhorar essa formação, qualificar, né, os jogadores que aqui já estão, né, trazendo também com esse conhecimento, atletas que tenham essa condição de preparação maior, né? Então, por isso que a gente pensa que é uma obstinação, né, o termo desse nosso treinamento.
Curtindo, só lembrando aqui que esse programa tem oferecimento aí do Village Porto Galinhas, Companhia do Chope, Festa Cheia. Lembrando que a Olinda Bia está chegando aí, viu, galera? 99 Pop e Confraria da Barba. E já que você falou de CT, Tininho, vou te perguntar o seguinte: e o Arruda? O que é que tu pretende fazer com o Arruda, que é um estádio para 60 mil pessoas, mas que carece de cuidados, carece de algumas reformas, até precisa ser mais, como é que eu vou dizer? Não vou dizer aconchegante, mas precisa ser...
Claro, modernizar um pouco. Modernizar. Não vou dizer que...
Não precisa ser muito, ser o básico para o torcedor.
Não vamos fazer assim, aquela coisa arena, aquela coisa muito engessada, aquela coxinha, assim, aquela
nem
coisa...
Nem teria. Né?
Exato. Então, assim, né? E o momento, né? Porque vamos perder o grande bonde, né? Vamos ser sinceros que um erro estratégico, né? Eu não estou aqui para julgar, mas o estado do Arruda era para ser a sede, né, da Copa do Mundo. Né, criou-se uma situação, se falando de uma cidade da Copa, assim, nada saiu do papel. Né, a gente fez, pelo contrário, um estádio longe, né, onde a gente poderia fazer obras de viabilidade dentro da nossa cidade, onde poderia melhorar o entorno, né, melhorando a qualidade de vida de inúmeros, né, de uma população muito grande que mora nos arredores do Arruda, né, e a gente perdeu o bonde. Né, fez uma coisa lá no fim do mundo.
E o Náutico vai jogar no Gileno de Carli.
Fez uma coisa no fim do mundo para ninguém jogar. Cara, isso é um absurdo. Quanto dinheiro foi jogado ali? Onde a gente tem a solução aqui. Então, resolvi. Não é pensando como um torcedor de Santa Cruz, é pensando como um cidadão pernambucano. E você podia muito bem contemplar Náutico e esporte com isso, né? Dentro de uma legalidade. Né? É uma coisa. E gastando muito menos. Né? Eu não sei se vocês foram aqui até no estádio lá em Medellín, algum de vocês foi lá. É um estádio, né? Um estádio antigo, né? Mas assim, é uma Arruda com.
É um atraso gerador, né?
Um trato. É mais bonitinho pra caramba, né? Todo organizado, os bares, os corredores, né? Nada de outro mundo, mas assim.
O Morumbi é um pouco assim,
com
né?
Um pouco de investimento a gente consegue, mas eu tenho certeza, olha só, isso aí eu quero também deixar registrado, né? Eu acredito muito para que o trabalho aconteça, né? Para que esse start aconteça, precisa ter pessoas qualificadas, porque nada, não vai acontecer do nada, principalmente numa terra, num solo, vamos dizer assim, que hoje está difícil, rachado como o nosso. Mas o que tem de pessoas preparadas na nossa comissão patrimonial, engenheiros, que já tem uma situação modulada de reforma do Arruda. Falta a situação que eu digo hoje é de captação. Então essas pessoas já têm o projeto, têm isso. Por exemplo, se tivesse 2 milhões, o que faria? Isso. É uma escada ali para aumentar, teria uma urbanização dessa faixa aqui das sociais, uma melhoria. Então, assim, já existe isso, está projetado. Né? Vitor, pessoa que está aqui e também faz parte até dessa equipe de inteligência da comissão patrimonial. né, mas eu tenho certeza que até para o bem do futebol pernambucano, para quem gosta do futebol raiz, né, o estádio do Arruda fala muito, mas precisa sim, e está projetado isso. Né. Infelizmente, a nossa economia passou por um momento difícil, né, afugentando até um pouco de investidores aí, mas acho que aí esse erro estrutural da Copa atrapalhou muito, né, porque a gente ficou com um estádio a mais, né, com demanda de menos. Né. O Náutico aí está com essa dificuldade.
Tentando voltar aos aflitos.
Tentando voltar aos aflitos e sem poder... E é inviável jogar na arena, a verdade é essa. Então, infelizmente, foi um tiro no pé. E a gente perdeu essa condição de ajeitar o Arruda, os aflitos e aí.
Antônio, voltando um pouquinho ainda para o futebol, uma questão de um jogador que é ídolo do Santa Cruz, que é o Grafite, e você conhece bem ele. Como é que você pensa o Grafite para 2018, assim, caso ele fique no Santa Cruz? Você acha que ele ainda pode contribuir como jogador, ou você acha que já, como jogador, já deu a fase do Grafite e ele pode contribuir no Santa Cruz de uma outra forma, talvez como ajudando para trazer jogador, como diretor, enfim, de uma outra função? Se caso você seja presidente do Santa Cruz, e você é um cara que trabalha muito no futebol, você acha, com seu olhar de entendedor do futebol, que Grafite ainda pode ajudar o Santa Cruz dentro de campo?
Eu falei Grafite anteontem. A gente falou anteontem, eu falei. Grafite, você... Está na sua mão a decisão. Se você se acha preparado para jogar, né, pela sua complexão física, acho que Grafite trabalhando para Grafite. Condição física, assim, a gente analisa por parâmetros, né? Às vezes vocês vão ver dentro de campo uma condição. E aí foi um ano difícil, que eu digo, para a gente. Né, e Grafite exerce um papel importante dentro do vestiário. Às vezes isso reflete dentro de campo. Você pensa que não, mas atrapalha. A cabeça do cara não está boa. Às vezes a perna não corresponde porque a cabeça não está boa. Mas aí eu deixei ele muito à vontade. Falei, ó, Grafite, você é parte fundamental do nosso projeto. Se você quiser ser treinador, se você quiser ser o comandante, você tem uma importância.
Quiser ser treinador mesmo?
Não, eu comecei a saber. Eu sabia que ele ia pipocar. Né? Para treinador, eu sabia que ele ia pipocar. Isso foi na ligação. Né? Mas assim, para mostrar que ele tem essa porta aberta aqui. E existe uma relação muito verdadeira entre a gente. Essa volta dele, ele tem ido me visitar. Eu estava doente, ele foi fazer uma visita. Foi uma visita mesmo, de cortesia, para a gente conversar e tal. E acabou que dali surgiu essa volta dele. Então, acredito que ele seja importante dentro de campo. Né, e vamos estar aptos a receber. O Grafite fazendo uma boa pré-temporada começando, ele vai começar voando.
Então, jogador. Você pensa em jogar o Grafite ainda?
Primeiramente, sim. Vai depender dele, quem vai dizer. Ele é importante pro grupo. E ele com a cabeça boa, por conta que a gente vai estar assim com...
Renova fácil o contato com ele, não?
Renova. Ele vai se adequar à realidade do Santa. Eu não posso pagar o que ele merece. O Santa Cruz não vai poder pagar o que ele merece, isso é fato. Né? Eu não vou pagar o que ele vai, porque ele merece pra caramba. Agora, mas ele vai entender o momento, a gente vai conversar e se entender.
Tinho, nesse 2018, mais do que até nos outros anos, o início de temporada vai ser bem brutal. Né, para uma sequência de jogos muito, muito intensa de Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. E o Santa Cruz, a gente, até por ter uma eleição no final do ano, vai largar um pouco atrás no processo de montagem de time. Como é que você encara? Vai priorizar a Copa do Nordeste, o Pernambucano vai ficar em segundo plano, vai tentar jogar os dois de igual para igual? Qual é o objetivo inicial do Santa? Como é que o Santa quer reerguer sua cabeça em 2018? Porque está de cabeça baixa, tem um rebaixamento. Qual é o caminho para dizer assim, eu vou trazer meu torcedor de volta e a competição vai ser essa daqui? Vai ser o Pernambucano, vai ser a Copa do Nordeste?
Eu acho que a gente... A questão de priorizar antes até do início fica complicado, porque é o seguinte, vamos ter um calendário que você falou apertado. É claro que são competições distintas e assim, e métodos de disputa diferentes. Né? Agora, esse Pernambucano com classificação de 8 equipes,
Vai ter um dia que vai ter um jogo jogando um dia, então, no competição, assim, no outro.
Vai ter aquela coisa, botar o regulamento debaixo do braço. Né? Tem que ser inteligente. Não quer dizer que a gente vai abrir mão, entenda bem. Então, às vezes, se a gente tiver que deitar a reserva, organizar por uma questão até de descanso, a gente vai ter que ser inteligente. Então,
tem que buscar o dinheiro da Copa do Nordeste, né?
Na Copa, por fase. Por fase, sem dúvida. Esse recurso vai ser muito importante. Estão passando duas equipes, então isso também vai ser uma questão que vai... uma competição, apesar de ser mais espaçada, né, mas que vão passar dois num nível de competitividade maior, enquanto no Pernambuco vão passar 8 de 11. Então, né, vai dar tempo, a gente tem que ser inteligente. Né? Agora, o que a gente, eu acho que eu não quero prometer questão de equipe, prometer equipe aguerrida, batalhadora, né, comendo grama, né? Eu vou dizer assim, não vamos fazer, não vai ser time caro, claro, não dá para ser time caro, não dá para ser um time da melhor qualidade, mas a gente foi, se você parar para ver também, a gente foi lapidando, para chegar em João Paulo, quem no grafite, foi lapidando, foi começando, era de um ano para o outro, agora claro, esse ano foi um ano diferente, né? E vamos ter que, mas a gente tem coragem, vai começar do zero, vamos começar do zero, né? Sem problema, né? Com muito entendimento, com muita lógica, de entendendo a lógica de mercado. Então, o que eu digo, eu não vou estar participando ativamente do futebol, assim, não vou estar nesse dia a dia, não vou estar. Mas, claro,
quem quiser que acredite, por enquanto.
Não, exato. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Então, assim, a gente tem que se policiar para poder que isso aconteça. Respeitando essa hierarquia do, claro, de vir conversar com o presidente também.
Ele jogou essa conversa em casa. A patroa comprou a ideia, disse, ó, não, rapaz, você vai passar o final de semana aqui, vem que me quer.
Não, mas vamos, mas muito assim,
que isso vai para essa tática de enrolar a patroa não é mesmo.
É complicado.
Ô, Tirinho, já a gente já está na reta final do programa, e a gente tentou padronizar ao mesmo tempo para os três candidatos, e aí também uma pergunta que a gente fez...
Mas foi, porque se for... tá bom.
Título
por coisa, porque tem gente que falou pra caramba, falou demais, que ganhou não sei o que, que fez aquilo, que fez acontecer. Tem um cara aí que.
Tu sabe que.
Parece tempo, campanha política, cara.
Controlar tempo aqui no podcast não é o forte da gente, não. Né?
O recorde foi dele, inclusive.
O recorde foi dele.
Pois é.
Mais de 2 horas.
Né? A conversa é boa, né?
Mas aqui ele vai ter que dar um.
Quem tem história pra mostrar.
Daqui ele vai tentar dar um freio. E aí, uma pergunta que a gente fez também pros dois candidatos, e aí essa pergunta é meio que obrigatória, então vai fazer pra você também. Que é a relação de torcida organizada com o clube. Né? Como é que, caso você seja presidente, como é que vai ser a tua relação com a Inferno Coral, quer colocar o nome aqui da torcida organizada, que é mais que mais provoca confusão e dor de cabeça para o próprio Santa Cruz, de perda de mando de campo, enfim. Como é que vai ser a tua relação com a Inferno? Você que é um cara que, na juventude e mais para trás, você teve uma relação...
Tive uma relação.
Com a Inferno. Como é que você vai lidar com isso? E você, se você também não teme... Que por conta desse teu início lá atrás, se o pessoal vai, porra, agora a gente tem um time que tá presente, a gente vai ter mais. A gente tem mais voz lá dentro. Como é que você vai lidar com isso?
Tá. Tive um passado, sim, não me envergonho, não, até porque era um outro momento, era outra realidade. Eu lembro que eu estava hoje lembrando com um amigo de colégio, a gente se encontrou, ele falando da minha história no Santa. Falei, eu pegava as camisas da Inferno Coral, a gente comprava a camisa toda branca. Eu botava naquele silk, um painel assim, aí passava a tinta vermelha, e passava assim, parece aquelas coisas que. Aqueles rodos de cozinha, e depois passava a tinta preta para fazer o escudo. Então, e a gente saia vendendo porta a porta. Aí me lembrava que quando chegava no dia de pagar a fatura das camisas, comprava 100 camisas, aí a gente fazia lá, aí tinha vendido 10, 15, aí chegava o dia da fatura, mas não tinha vendido. Eu ligava pro meu pai, esse oi. Pai, compra as 40 camisas aí, não dá não. Aí ele olhava, pô, aí comprava para vender, para dar pros amigos, né? E a gente ia pagar a fatura da camisa, né? Para tentar ter um lucro, mas também para comprar bandeira, comprar papel, fazer festa, sinalizador. E que digo, não tenho medo, vou assumir uma situação com vocês o seguinte. Eu acho que futebol ficou feio, entenda bem, não estou falando de Inferno Coral. Estou falando da festa do futebol. Eu me lembro muito de vir para campo com o Santa, até o Brasil inteiro referendava o Santa, porque era um time que tinha mais bandeira, né, pro torcedor no estádio, né, uma festa bonita, o papel picado, né, esqueça esse lado, vamos sim, lá, sim. São dois lados distintos, o lado da festa dentro de campo. Aí você pegar, quando você fala de torcida organizada, aí falar que
essa faixa foi minada justamente por causa da violência.
Mas é isso que eu digo, mas a gente precisa fazer o quê? Combater isso. Né? Acho que o futebol não pode perder. Você pegar um jogo, um estádio na Argentina, um estádio, né, na Alemanha, você olha, é bonito pra caramba, isso faz parte do encanto do futebol, você não pode perder isso. Agora, não pode ser que vândalos, que pessoas do mal, vão destruir a festa. Então você tem que ter um monitoramento. E até, minha conversa com o torcedor é o seguinte, você deve, tem medo da justiça, tem coisa... Não, cadastramento, né? E um, assim, leitor biométrico, vai ter que passar por ali, dedinho de quem vai, filmagem. Então vamos fazer isso, onde é que ficam as torcidas ali? O estado dá para ser setorizado. Então, nessa catraca, digamos que é impossível fazer isso numa ruda toda de uma vez só, tá certo. Então, a Inferno Coral fica atrás da barra ali, no portão 9. Então, pronto, no portão 9 só se entra com leitura biométrica e filmagem, porque o quê? Vai dar para identificar cada torcedor com sua ficha de antecedentes criminais, entendeu? E uma fácil identificação. Então, talvez um policiamento maior ali. Né? Hoje já existe delegacia, o estatuto do é sim cumprido. Né? São penas pesadas, se vocês sabem, que é pena de um ano e meio, 2 anos fora do futebol. O cara não pode, dia de jogo, ele tem que prestar serviço comunitário. Então, assim, a gente tem que fazer valer a lei. A gente faz muito, faz pouco valer a lei. Então, eu acho o seguinte, teve uma confusão, teve uma briga. Aí você não prende, você solta no dia. Isso é errado. Então, a gente tem que... até para que a sociedade, né, possa andar... Dia de jogo, o cara tem medo de andar na rua. Isso é errado. Né? E chamar as pessoas, seus amigos. Você está identificado, fichado. Se fizer, você vai para a cadeia. E eles acreditam que se a gente chegar, porque às vezes a própria diretoria de torcida quer comandar e perde esse comando, por quê? Até pela impunidade. E o cara se traveste ali, torcedor, ah, é torcida, tudo igual, não é. Então, assim, tem cara que presta, tem que não presta. Talvez hoje, por um nível de organização e de falta de policiamento, de gerenciamento, de acompanhamento, tenha debandado para coisas que não sejam do bem. Mas acho que a gente não pode abrir mão da festa, independente de ser Inferno Coral, de ser torcida de Força
Mas
Jovem,
a sua relação
de ser Bafo
com
do Leão. Não, minha relação ainda existe.
Não, enquanto presidente. Que...
Enquanto minha relação não existe, a gente, eles fazem, por exemplo, não vai ter relação de ingresso, não vai ter. Pelo contrário, eu tenho que chegar a todas as organizadas como parceiras do clube, né? Com engajamento social, com pessoas que abracem o clube, que vêm para fazer festa, ótimo, lindo. Agora, roubou, brigou, denegriu a imagem do clube, tem que estar fora. Então, assim, a gente não pode, a gente não pode julgar e condenar antes de uma confusão, entenda bem.
Claro, mas no seu período aqui, tudo isso que você falou, eles fizeram, né?
De quê?
Não,
mas de que você fala? Não, você fala de
roubar.
Não, veja só, veja só. Mas
até matar, mataram.
Mas não for, mas é o seguinte, se foram identificados, é punidos. Então, mas eu acho que tem que haver um rigor maior da lei. Para que possa punir esses caras do mal, para que possa estar identificado. Porque se você identifica, você sabe lá. E ele tem que ter medo, ele tem que ir pro jogo ter medo. Que, assim, se eu fizer coisa errada, eu vou ser preso. E não tá. O cara fica impune, pô. O cara dá tapa, porque se eu torcer, eu tô ali, vai sair. Pelo contrário, tem que se aumentar esse rigor ali. Então, chamar o próprio Ministério Público, a Justiça, dizer, ó, vem cá. Entenda bem, não estou falando, não é da torcida infernal, das torcidas, de você botar bandeira no Estado. O Estado não pode perder, não. Você não pode ter bandeira porque o cara vai pegar o bambu e vai meter no outro. Peraí, cara. Então, peraí, vamos conversar, identificar, porque eu acho que a festa precisa voltar no estádio, né? E esse lado legal do futebol, assim, mas, pô...
A proibição.
Hoje, Fred, aí você imagina, porque torcida é tudo igual. Aí o cara deixa de botar treme terra, aí quando você diz que, poxa, é uma orquestra, aí você... Daqui a pouco, pô, você não pode andar nada, você não pode botar uma orquestra no campo, você não pode botar uma bandeira no campo, então que futebol é esse? Eu não conheço futebol desse jeito. Agora é o seguinte, bandido, cara do mal, tem que ser preso. Agora você não pode chegar e já botar o rótulo, entenda bem, de qualquer torcida, né? Não vai, pode fazer festa, não pode...
Que foi o caso fica do Sport preso, com a jovem, que tentou ao máximo, né? Eu acho até que houve uma abertura nessa reta final de Arnaldo nessa temporada. Acho que a jovem já volta a ser identificada na ilha. Então você acha que aquela primeira decisão foi mais Martorelli ano passado?
Eu acho que descambou para um lado, que faltou comunicação. Veja só, aí que eu digo. Quando você coloca, veja só, é você chegar para as torcidas, Santa, Náutico, Sport, inclusive o bem da própria... Olha, vocês são associações que têm CNPJ, que têm pessoas... Vocês têm que identificar, tem que ter um rigor maior, o seguinte, cadê o controle? Hoje não existe cadastro, é uma invenção. Então, assim, existiu um inicial, mas assim, não se cumpre, e digo isso até para o bem deles. Porque se existe um cadastro, existe, mas assim... Existindo um acompanhamento maior.
É porque qualquer um pode comprar uma camisa.
Exatamente.
Qualquer loja.
Mas você não pode punir.
Você não pode punir
o bom torcedor. Será que todo mundo ali no presta? Será que todo mundo. Então assim, o cara vai lá e puna. Se a polícia. O cara não sabe, o cara não está fichado, está cadastrado. Assim, eu acho que o futebol não pode perder. Até para não perder o encanto e outra coisa. E eles mesmos, entre eles, que assim, essa rixa local, às vezes é uma a torcida da. Do curado com a torcida da Imbiribeira. Então, assim, acabar com... vocês estão aqui, meu amigo, vocês são passivos da punição da lei. Então, assim, o que existe é uma grande impunidade.
Mas tu acha que eles ainda tem como falar isso com eles? Ainda tem, mas, tem ouvido para isso?
Não é para eles, não. Eu acho que até pro bem, eu acho assim, é melhor você fazer isso do que uma punição branca e acontecer. Você proibiu. Aí proibiu, o cara não entra no estado, mas lá fora o cara tá fazendo, o cara tá brigando, se for no dia do aeroporto o cara vai, entendeu? Então, assim, você sai bem na fita. Teve coragem, botou ali, o cara não vai. Mas diga você. O cara vai fazer nos arredores, o cara vão se encontrar, vão marcar. Digo isso com propriedade. Então, eu acho que o melhor caminho é do diálogo. Não é o diálogo, veja só, não é o diálogo para ter abertura, não. Para deixar bem claro, porque depois vão querer distorcer. Para não distorcerem o que está sendo falado. É um acompanhamento. Ó, não existe um juizado do torcedor, é uma polícia específica para isso. Vem cá. Né? Uma delegacia que dialogue, né, advogados para acompanhar. Vocês querem fazer isso aqui? Ó, se você brigar, amigo, e aí punições. Ah, brigou em tal canto. Então, pronto, essa instituição não tem o CNPJ. Você vai ser proibido, você não vai poder vender camisa, você não vai poder, né, atacar nas fontes de receita. Mas, assim, você não pode chegar já, já crucificando. Acho que o melhor caminho de diálogo para poder, justamente você dizer, ó, você está passivo da lei. Você não é fora da lei porque você é torcida, não. Você botou uma camisa, você pode brigar, você pode dar porrada, você pode. Pelo amor de Deus.
Isso que eu te falei, dessa abertura, você acha que o pessoal da Inferno Coral, ele vai identificar em você um canal de abertura para tentar justamente isso, que eles sempre tiveram, regalias, entre aspas, que não, sempre tiveram aqui só. De...
Não, vão, conhece o meu estilo, né, conhece o meu estilo, conhece o meu jeito de lidar com isso. Né. Agora é o seguinte, se for para fazer festa, vai no Inferno Coral. Qualquer torcedor que vier fazer festa, que vier para botar a bandeira em campo, aí vou brigar para isso, eu vou brigar para ter uma bandeira, né, para que a gente possa ter bandeira, papel picado, festa bonita, isso aí, para embelezar até o próprio espetáculo. Né, o futebol tá, né, aí vamos fazer uma coisa, seguinte, evitando esse grito de chamando do adversário. Aí são coisas que a gente pode conversar, dialogar, vem cá, pô, evita falar do teu adversário, fala do teu time, fala. Então, assim, são coisas que combinadas, sem imaginar, por exemplo, fazer uma reunião no Ministério Público, botar, aparece pedagogo, parece uma coisa brinca, mas é verdade, funciona, vem cá. Cara, evita de incitar o adversário, fica, faz o teu. Então, assim, entendeu? Eu acho que com diálogo você consegue diminuir isso. Né? O respeito tira, porque é o seguinte, se continuar brigando, vai fechar, vai adiantar para o cara a jogo fechada. A Inferno que seja fanático, não. Então, assim, você tem que cumprir regra. E se você não bota regra, achando que vai fechar por fechar, porque botou uma portaria lá no clube que não pode entrar com a camisa amarela, ou porque não pode dizer que está lá, o cara vai agir por fora. Então, é melhor o rigor da lei, assim, acompanhando, entendendo, né? E sendo assim, com o leitor biométrico e filmando, identificando, né? A gente vai fazer com que o torcedor tenha medo, né? Ele vai se policiar e vai evitar aí a confusão.
Bom, Tininho, obrigado aí pela participação em mais um 45 minutos. A gente tá chegando na reta final.
Acabou já.
Foi curto isso aí.
Tem réplica, não tem.
Ele tá doido pra falar. Fale pra você falar. Tá nervoso aqui pra falar.
Se for aquela vai a pergunta. Tem mais alguma coisa pra falar?
A mão tá passando ali na mesa.
Não, eu vou dar uma chance pra ele mandar uma mensagem aí de 30 segundos só. 30 segundos, um minuto. Pro torcedor coral, pro sócio, até a próxima terça-feira. E boa sorte aí no pleito do próximo dia 5 de dezembro.
Agradeço a vocês, dizer que faz tempo, então assim, às vezes a gente fica, até acumula muito assunto e assim, estava até chateado pelo momento que a gente vinha vivendo, né, desses fatores externos atrapalhando o campo. Né,
aí, mas tem bronca não, se for eleito claro, em janeiro a gente liga não, de
mas
novo.
Vamos lá. Eu quero pedir ao torcedor, ao nosso sócio, né, que dia 5 ele pare direitinho para analisar, né, analise as propostas, analise quem tem currículo para poder... É muito sério esse cargo, talvez eu vou falar, é uma coisa que até talvez seja o terceiro cargo mais importante do nosso estado, né? É uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com uma massa enorme, né? Com uma legião de apaixonados, né? Então o que eu, não é promessa, mas é que eu vou me dedicar pra caramba. Eu acho que não foi uma missão, né? Da forma que foi, do jeito que aconteceu, cara, eu tinha já pedido até para sair do clube, então assim, não foi o acaso, né? Então vou me cercar de pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que vão trabalhar com afinco nessa gestão, né? Poder mostrar que o Santa é viável, mostrar, voltar a ser o time do povo mesmo, com essência, o cara ter aquele orgulho de vestir nessa camisa, como teve há um ano atrás. Então assim, futebol é muito, né? E agora claro que cada dia parece uma eternidade, mas não, mas vamos sim atacar os principais problemas do clube, né? Então quero que o torcedor, que o sócio enxergue esse momento, quem tem lastro, quem pode oferecer o melhor para o clube, quem está mais preparado para isso. Né, então me julgo, não é uma questão, mas eu acho que estou preparado sim, acho que o momento é de quem pode sim ofertar e eu posso dar o meu melhor para o Santa nesse momento. Espero que saia vencedor desse pleito, né, e possa dar alegria na nossa torcida, formando um time forte e vencedor, né, e principalmente, né, e fundamentalmente criando, né, novos dirigentes, preparando pessoas do bem, pessoas novas que querem dar seu sangue aqui para poder garantir um horizonte para o Santa, coisa que é difícil hoje de enxergar, mas com essa renovação, com pessoas do bem, a gente vai conseguir construir isso.
Fim de semana em casa?
O fim de semana em casa não, o fim de semana no Village.
Jogou de três agora, do meio da quadra agora.
Duda, Manu, Valentina, vão a sério, que Valentina toda semana, pai, a gente vai hoje pro Village, hein?
Ela deu e Eduardo vai Village. Ter que trancar o quarto, para não fugir.
Para não fugir, mano. Já tá combinado lá.
Ó, tu confia em pesquisa não?
Confio, depende do instituto.
Tu sabe a minha, né?
Data Grilo.
Então, tu respeita não?
Respeito pra caramba.
Então tá certo. Aguarda, esse bocadinho é nervosa.
Vamos fazer.
É isso aí, galera. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.